Porque esse é um projeto do meio ambiente. O pessoal está esperando muito para essa contratação.
Projeto de lei 080, de 26 de setembro de 2022. Acrescenta o cargo à função pública do município de Santo Augusto, previsto na lei municipal de 16.692, de 30 de dezembro de 2003, e dá outras providências.
Projeto de lei número 80, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça.
Define-se projeto de lei número 081, 26 de setembro de 2022. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de psicólogo.
Projeto número 81, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça, e também baixo para a Comissão de Finanças e Orçamento, e também baixo para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de lei número 082, de 26 de setembro de 2022. Altera a tabela 9 do Código Tributário Municipal, Lei número 1618/2002, no que concerne a taxa de serviços urbanos e da outras providências.
Projeto número 82, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça.
Ordem do dia. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, número 001, de 5 de agosto de 2022. Altera a redação no inciso 7º e acrescenta no inciso 27, no artigo 14 da Lei Orgânica Municipal.
Isso aqui é da emenda a emenda da lei orgânica, que daí depois nós vamos mudar a sequência.
Projeto de lei número 70, de 2 de setembro de 2022. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor de escola.
Projeto número 70. Que veio da Comissão de Constituição e Justiça, favorável, e também da Finanças e Orçamento, favorável, e também da Comissão de Educação e Desporto, favorável, para a ordem do dia, projeto número 70.
Projeto de lei número 071, de 2 de setembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no PPA, na LDO, e abrir crédito adicional especial.
Projeto número 71, que veio da Comissão de Constituição e Justiça, com parecer favorável, também da Finanças e Orçamento, com parecer favorável, e também da Comissão de Educação e Desporto, com parecer favorável. Projeto número 71, para a ordem do dia.
Projeto de lei número 069, de 2 de setembro de 2022. Define situação de interesse público e autoriza a contratação temporária de professor.
O projeto 69, que veio da Comissão de Constituição e Justiça com parecer favorável, também da Comissão de Finanças e Orçamento com parecer favorável, e também da Comissão de Educação e Desporto e Saúde com parecer favorável. Projeto 69 para a ordem do dia. Mais alguma coisa? Não? Uh-uh. Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo de 3 minutos. Ninguém?
Eu peço a palavra, presidente. Sim, só queria fazer uma pergunta.
Rapidamente.
No caso dos projetos que foram para a ordem do dia hoje, que vai a voto, uhum. O senhor vai colocar todo a voto. Hoje nós estamos com 3 vereadores novos. Não sei se foi passado os projetos durante o dia para que eles tivessem conhecimento. Como que fica? Eu acho que eu, desde que estou aqui, nunca aconteceu isso, né? De ter 3 vereadores novos que não... Não sei se tiveram conhecimento dos projetos. E aí, como que você vai a voto normalmente? Só queria perguntar. Mas é o horário do projeto agora, da discussão dos projetos.
É, em princípio, vai a voto. Se alguém me dá uma justificativa que não pode ir a voto, daí eu posso rever.
Não, justificativa. Eu só gostaria de saber se vocês, tipo, se o senhor orientou para que fosse passado os projetos que hoje que fossem
eu orientei os há um tempinho atrás, né, até ofereci aos suplentes cópia dos projetos, né, os senhores estão aqui, né, então tá, ofereci beleza. Cópia
para era isso que
analisarem para na hora
de
não
saber
voto.
Só. Obrigada.
Certo. Encerro o pequeno expediente, suspendo a presente sessão até o horário da transmissão do grande expediente via rádio e Facebook, mas já estamos no horário, já estamos sendo transmitido pelo Facebook e pela rádio Ciranda. Reabrindo os trabalhos da mesa, saudamos nossos colegas vereadores e as nossas colegas vereadoras hoje, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook, os ouvintes da rádio Ciranda, a plateia aqui presente, todos sejam bem-vindos e uma boa noite. Declaro aberto o espaço no grande expediente, onde que cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. E hoje, o nosso primeiro vereador é o vereador Maurício. Convido o vereador Maurício Duarte da Silva para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Minha saudação ao senhor presidente. Colegas vereadores, vereadora, novos vereadores que estão vindo a esta casa hoje, sejam bem-vindos. A plateia que nos assiste, nos escuta. Então, a comunidade Santo Agostense, Juarez, a Rádio Ciranda. É com grande satisfação que hoje retornamos ao trabalho. Na última segunda-feira, infelizmente, não tivemos o grande expediente, em virtude do falecimento de um ex-vereador aí. Mas a gente respeita, então hoje estamos aí novamente. E de imediato, quero parabenizar os gaúchos, então, pelo dia 20 de setembro, como não teve a sessão naquela semana ali, onde tivemos um belíssimo desfile, organizado pela Secretaria de Cultura, CTGs, piquetes, entidades representando a tradição gaúcha. Tivemos várias conquistas durante o mês de setembro. Uma delas, o CRVA se instalando em Santo Augusto, onde era uma necessidade da nossa comunidade e região, onde moradores tinham que ir até as cidades vizinhas, Chapeta, Coronel Bicaco, para fazer emplacamento do seu carro. Também já temos em vista aí Poder Executivo acenando para a vinda do CFC, mais um ganho para a comunidade. E vale destacar, no ano passado, vários vereadores, fizeram pedidos a deputados, onde eu mesmo, juntamente com o vereador Joel, o vereador Tomate, fomos até o deputado Hernani, deputado Clasma, onde fizemos pedidos, protocolamos no Dyer e deu certo. É dessa forma que o vereador trabalha, buscando recursos, buscando emendas para a comunidade. A gente entende que não é da noite para o dia que acontece, às vezes, uma obra, uma ação, mas se a gente tiver perseverança, esperança no coração, as coisas dão certo. Então, quem ganha com isso é a comunidade. Parabéns ao Executivo pela conquista. Também, na Escola Sol Nascente, uma bela notícia para aquela escola, onde será destinado 1.300.000 para investimento naquele pavilhão, no ginásio daquela escola, trazendo melhorias para crianças, professores, oriundos de recursos do MDE. Recursos esses buscados através de cadastros feitos por coordenadores, secretários, que estão lá fazendo um belíssimo trabalho, buscando recursos, trazendo melhorias. Então, a conquista do selo SUSAF, onde várias vezes nesta casa aqui é pedido a melhoria, a valorização das agroindústrias, e temos mais um selo valorizando as agroindústrias com venda de produtos oriundos do município para todo o estado. Quando tivemos a inauguração das pontes no Pasto da Laje, até eu comentei com a prefeita, lá no Pasto da Laje nós tínhamos 4 agroindústrias, hoje temos 2, né? Tinha o Alambique, que foi uma conquista daqueles moradores, e infelizmente não deu certo. Então hoje a gente tem os Embutidos Camargos, tem os Melado Bart, que essas indústrias devem ser valorizadas, devem ser vistas, e esse selo, ali do Guto Moura também tem agroindústria dele, mais da Bananeira, mas a gente considera Pasto da Laje também, são agroindústrias que estão trazendo o desenvolvimento do município. Pedido de providências, protocolei nesta casa, a respeito do... que sejam realizadas melhorias, um estudo com melhorias nas trocas de caixas do interior, caixas d'água, onde existem caixas de metal ainda. A gente sabe que isso pode ser prejudicial à saúde, mas fiz um pedido junto à secretaria, protocolei, e hoje estou aqui na tribuna, trazendo novamente, para que seja feito um estudo da troca dessas caixas, nas escolas também, se existe, com instalação de boias automáticas, para evitar o desperdício de água, né? A gente sabe que hoje passamos aí por uma seca, e o quanto é grandioso a gente ter uma água, né? Então, às vezes dá dó, você vê caixas de água que derramam. A gente está pedindo, conversei com uma prefeita também, lá no Pasto da Laje nós tínhamos um problema, foi resolvido, foi colocado uma boia automática, evitando o desperdício, né? Também a construção de um açude na propriedade do senhor Edmar Antunes, no Mamoneiro. O senhor já tem o projeto em mãos da construção do açude para ter um depósito de água, né? Conversei com o Paulo Moura, já está sabendo, e logo vai ser feito esse trabalho. Patrulhamento na Vila Radim, Rincão dos Moreira. Temos lá a Casa Comercial Thomas, onde recebe produtos agrícolas, soja, trigo, milho, e a safra se aproxima. Que Deus nos abençoe, que essa safra vai ser boa, a safra de trigo, e a gente como agricultor sabe o quanto é importante uma estrada boa, uma estrada digna, aquelas estradas precisam do patrulhamento, mas a gente entende que a Secretaria de Obras tem uma equipe boa, uma equipe que valoriza o trabalho, mas muitas vezes bate na trave a falta de máquinas, o tempo. E da mesma forma, vou abrir um parênteses aqui, tivemos uma audiência pública aqui, questão de estradas. Tínhamos representantes de entidades, onde os mesmos criticavam a administração por falta que não estava fazendo estradas. Tivemos a melhoria de toda a Ponte Seca, Santo Antônio, Campinas, e aí o que doeu foi escutar que o que falta na Secretaria de Obras é vontade daqueles funcionários. Acredito que essa pessoa se enganou nas palavras. Vontade não falta para aqueles funcionários. Acordam todo dia, 7 horas, 7h30, vão para o seu trabalho, 8 horas, e vontade não falta. Se faltasse, eles não iam ir. São pessoas que estão dignas, buscando o seu trabalho, trazendo melhoria para a comunidade, e às vezes, vereador Coio, tem que escutar uma coisa dessa. A gente sabe o quanto aquela equipe trabalha, o quanto o seu Valdo corre de atrás para buscar melhorias. Então, são coisas que entristecem, mas a gente tem que levantar a cabeça e trabalhar, né? Também conversei com deputados agora, época de campanha, né? Sobre possíveis emendas para um asfalto, um calçamento, naquela rua que liga o distrito industrial, onde seria interessante também com os próprios industriários de lá, os proprietários das indústrias, de repente a prefeitura dava a contrapartida, uma emenda a um deputado, uma contrapartida das empresas, para que seja feito aquilo lá é um problema, onde tiraria do centro ali da Sinuela o trânsito de caminhões e os mesmos entrariam por lá. Também estou com uma indicação que vou colocar nesta casa sobre a colocação de quentinhas na praça de água quente e água fria. Tem várias famílias que durante as tardinhas vão tomar seu chimarrão, vão tomar seu tererê, crianças. Então que seja feito um estudo para essa colocação. Também a melhoria nos banheiros da praça, onde tem famílias que têm as suas crianças, um fraldário para a troca de bebês, que seja analisado. Estou conversando com a prefeita, com o secretário de planejamento, para que seja feito esse estudo. Então é dessa forma que a gente trabalha, trazendo as demandas da comunidade, tratando com respeito o executivo, secretários, e agradeço pelo espaço de hoje, senhor presidente. Essa plateia que hoje encheu essa casa aí, sejam bem-vindos na próxima sessão, esperamos de vocês novamente aí, que é onde a gente quer representar vocês e levar as demandas de vocês. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Maxiliano Baren para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador, por 10 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, a colega vereadora Gladys, hoje também com a colega vereadora Daniela, que não se encontra. Também uma boa noite especial aí, vereador aí que assumiram hoje, Cláudio Miro e o Éder. Satisfação tê-lo na nossa casa aí, nesse rodízio que os colegas progressistas estão fazendo aí. Então é uma satisfação recebê-los em nossa casa, como é uma satisfação receber aí essa plateia numerosa aí. Temos a Cleusa, que também já se fez presente, a Nani também está aí. É uma satisfação para a gente quando a gente encontra uma casa cheia aí também, meu sobrinho Igor aí, assistindo hoje, assistiu o primo, né? Então a gente começa as colocações da noite de hoje. Quero levar para vocês uma conversa que tive com o vice-prefeito, foi um pedido de providência que eu fiz e protocolei nessa casa, um pedido de providência onde eu solicitei as pinturas das faixas de estacionamento na rua Rio Branco, em frente ao Sante, em frente ao Sicredi, aí, também em frente à Casa Legislativa, no qual ele me posicionou positivamente, onde no decorrer da semana era para ser feito, e a gente está no aguardo e a gente continua fazendo as cobranças, porque o pessoal que utiliza essa via tem nos cobrado com todo direito. Então a gente vem aí, através desse tempo que a gente tem aqui, passar o recado para a comunidade que a gente está cobrando, a gente está fazendo o nosso trabalho. Também estive aí no interior vendo o trabalho feito e nas estradas do interior, bem falado pelo vereador Maurício, estradas do interior e na Ponte Seca e Santo Antônio, onde foi feito de maneira que ficou um belíssimo trabalho feito nas estradas do interior aí pelo Valdomiro. Também gostaria de ressaltar o trabalho feito pelo pessoal da iluminação, o Lucas e o Japa, pessoal aí que a gente faz o pedido, nem a gente não precisa nem protocolar, a gente pede diretamente para o pessoal e já é atendido. Fiz um pedido aí diretamente para o pessoal na rua Francisco Esperoto Sobrinho e fui atendido de imediato. Então isso mostra o trabalho e a competência do serviço público atendendo às demandas e às necessidades conforme a gente vai pedindo. Então conforme a gente vai solicitando. Também gostaria de falar hoje mais a respeito da semana que se passou. A gente não teve a sessão na quarta-feira, devidamente aí. Quero pedir meus pêsames ao Omar, direcionar ao Omar, também a todos os familiares aí do Jairo Pisolotto, Marreco. Então a gente não teve o grande expediente na sessão solene, na sessão passada. Mas a semana passada, a sessão seria na quarta-feira, logo após a semana Farroupilha. Não poderia deixar de manifestar sobre a semana calorosa que a gente teve, uma semana bastante proveitosa, onde os CTGs se destacaram aí, cada CTG, cada entidade com jantares, com atrações aí, e eu tive o prazer de buscar a Centelha da Chama Crioula junto com o CTG Carreteiro dos Pampas e o CTG Pompilho Silva. Aí os patrões da campeira também fizeram todo o percurso a cavalo. Aí o seu Carlos Jacques, também o Edemar Marquesan, que inclusive o pessoal está na escuta aí, aquele abraço. Então gostaria de destacar esse desfile, toda essa apresentação que se englobou na Semana Farroupilha, desde a busca da chama até o desfile, onde foi uma semana bastante atípica, mas muito proveitosa por todos que cultivam a cultura gaúcha. Eu, como gosto bastante, não poderia deixar de lembrar, de falar. Também gostaria de falar muito aqui do Clube América, que durante toda a semana ele fez as festividades lá no piquete Sombra da Figueira, onde fez as atrações lá com jantares, cafés, e em nenhum momento cobrou ingresso, cobrou a refeição. Quem chegava lá levava 1 quilo de alimento e era bem recebido. Então vale ressaltar esse pessoal aí que está de parabéns, em nome aí do Castelhano. Eu quero desejar um abraço a todo esse pessoal da campeira do Clube América, do Piquete Sombra da Figueira. Inclusive teve um Grenal de Bombacha, onde eu gostaria de destacar aí o quanto esse Grenal, que já é tradicional no nosso município, o quanto é satisfatório tu ir lá assistir, ir lá participar e ver pessoas aí que têm uma idade já avançada e estão lá num domingo de manhã, às 10 horas, em nome do tradicionalismo, em nome da cultura gaúcha, brincando, se divertindo, jogando um futebol lá, o Tio Pico, o Marino, o Miguel Camilo, o Pretinho, o Neri, o Mauro Pereira, o pessoal aí que vestiu a bombacha, foi lá, o Coio também, quantas vezes apitou esse Grenal, né? Apitou, participou, então assim, ó, eu não poderia deixar passar em branco essa festividade que esse clube faz, sem visar lucros, o que é mais brilhante ainda, porque faz boias de panela, fazem toda uma atração lá para o povo chegar lá, para o povo se sentir em casa. E é satisfatório. Então, se espelhando no América, eu ainda não conversei com a prefeita, mas pretendo conversar, pretendo levar adiante essa ideia. Também a gente precisa ter um cuidado para não chegar e tirar algo dos CTGs também, que é a Semana Farroupilha. Mas eu ainda quero ver em Santo Augusto um acampamento Farroupilha, aonde todas as entidades podem fazer seus acampamentos e ali sim ter uma semana regrada aos costumes típicos do gaúcho. Então essa ideia a gente vai levar para frente, vai tentar buscar aí com o pessoal para ter um local, pode ser na estância, pode ser no sindicato, fazer um acampamento Farroupilha onde toda a gauchada pode chegar e se sentir em casa. Tivemos aí a Missa Crioula, tivemos várias atrações na Semana Farroupilha, que tendo esse acampamento Farroupilha, eu acredito que vai agregar cada vez mais, vai unir cada vez mais as entidades. Então, também hoje queria dar os parabéns aí para a prefeita, que vai na quinta-feira vai a Porto Alegre, aí em busca de uma escavadeira hidráulica através do governo do estado. Vereador Maurício, acredito que vai se fazer presente também. Então é a administração buscando sempre melhorias para o município, e a gente está aqui fazendo o nosso papel também, assessorando na medida do possível e também apoiando sempre em todas as ações. A gente também fez visita nessa última semana na reforma do posto central, que já está em fase final, que está ali abrigando cada vez mais pacientes e de melhor forma. Hoje foi apresentada uma nova médica também para que os munícipes estejam sempre bem servidos em todas as UBSs, então com médicos e também profissionais da saúde que estão sempre prontos para atender. Hoje, então, seriam essas minhas colocações. Uma boa noite para todos. Sejam bem-vindos aí os três colegas novos na casa no dia de hoje. Todos tenham uma boa semana. Até a semana que vem.
Sobre a máquina retroescavadeira, só para ressaltar o valor de 1.300.000. Então, isso é uma máquina de grande valia, né, para tanto a Secretaria de Agricultura como de Obras.
Convido o vereador Omar Ângelo Sante para que possa se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra.
Meu boa noite a todos que estão aqui presentes na nossa Casa Legislativa. Boa noite a todos os colegas vereadores. Boa noite a todos que estão de casa nos assistindo pelo Facebook da Câmara de Vereadores da Rádio Ciranda e também nos ouvindo pela Rádio Ciranda. Quero deixar então, hoje como semana passada tivemos o grande expediente, não aconteceu devido ao falecimento de meu tio, Jairo Luiz Pesolotto, Marreco. Agradecer a todas as condolências de todos os amigos e dizer que ao mesmo tempo que a gente fica muito triste, com certeza, nesse dia eu vi e nunca tinha visto tantos amigos que vou dizer que às vezes chegava a parecer que estavam quase mais tristes que quase nós, os familiares, porque aí a gente vê que uma vida valeu a pena. Se tu chegar no dia do teu velório e além dos teus familiares você está rodeado de amigos lá, todos, quase que mais sentido que a própria família, é sinal que a vida dele valeu a pena. Também quero dizer que entrou nessa casa hoje vários projetos de lei, acho que foram quase 10, né? Se não me engano, se não passou, onde a gente tem um especial com contratação de um professor, um auxiliar de saúde, dois enfermeiros, dois odontólogos, um auxiliar de odontologia, um assistente social, três técnicos de enfermagem, 11 agentes comunitários, 4 agentes de combate a endemias, 2 fisioterapeutas, 1 fonoaudiólogo, 4 monitores, 5 recepcionistas, 1 fiscal de ambiental e postura, 1 psicólogo geral e 1 psicólogo da SMEC. Hoje também vai haver mais algumas contratações de professores, mas me atenho a esses. O que, que é isso? Era uma maneira que os municípios estavam conseguindo contratar pelo CISA, que contratavam por um consórcio, e aonde todo esse dinheiro, contratação de consórcio, ele não entrava no elemento de despesa de contratação de pessoas no município. Era uma maneira de desviar, porque a gente sabe que tem um teto, né, onde nesse teto não podemos passar de 51% com o pessoal. Então, todas essas contratações eram contratadas como pessoas jurídicas e entravam na prefeitura, então entravam na conta, como se fosse contratada uma empresa. Contratava-se o CISA e o CISA contratava as pessoas. Então, não entrava na despesa de pessoal. Teríamos esse problema agora, porque todos esses aí foram apontados pelo Ministério Público, já foi feito algumas demissões, e todos esses agora terão que ser contratados pelo município e contarão, então, agora com o pessoal. E aí agora vamos ver se isso não vai exceder ao teto, porque sabemos que muitos precisam mesmo. E esse teto, se exceder, não pode ter todo esse pessoal. Então, o que fazer? A única maneira, aumento da arrecadação, porque é o único jeito de diminuir essa porcentagem. E juntamente hoje, então, com esses projetos, já veio um projeto alterando a tabela do Código Tributário Municipal no que concerne a taxa de serviços urbanos e da outras providências, onde então aumenta as taxas no IPTU, vai aumentar a taxa de limpeza pública, já justamente para conseguir aumentar um pouco essa arrecadação. Quem vai pagar por isso tudo vai acabar sempre estourando no povo. É o que tem que fazer? Tem que fazer, o certo é assim. Agora, é um pepino para nós vereadores, é um pepino para a prefeita, a gente sabe que precisa de muitos. Às vezes, alguns não. A gente vê, a gente sabe, de promessas de emprego, de gente que está na prefeitura, que a gente já viu áudios, que exigiu emprego e que hoje está lá, mas que muitas vezes não precisa desse cargo, mas vai ajudar essas, eu acredito, os primeiros a serem cortados para não faltar monitores nas escolas. Sabemos do grande problema hoje nas nossas escolas, das crianças especiais, Tivemos esses dias reunidos aqui com mães preocupadas, precisamos de um monitor para cada criança especial, e hoje o nosso município conta com mais de 50 crianças, se eu não me engano, não lembro direito, se o Horácio me ajuda aquele dia, quantos foram, e cada um precisa de um monitor, é um grande problema para os municípios. Assim como também a gente sabe dos tetos que hoje estão vindo, veio esse dia o teto das endemias, onde o governo federal então paga o outro salário, então esse não vai dar problema para o município, foi aumentado, dobrado o salário do pessoal das endemias, mas também tem o teto dos enfermeiros, que foi cortado, que o governo federal tinha aprovado, e depois foi cortado. Esse também vai ser um problema crônico, porque se os municípios não têm como pagar, a gente quer que pague, mas como? Aumentando a arrecadação. Como se aumenta a arrecadação? Muitas vezes aumentando o imposto. Então nós vamos ter que achar muitas maneiras aqui para que não se aumente os impostos e ver como faremos para isso tudo. Hoje o nosso município está bem, tem bastante dinheiro em caixa, sabemos que temos quase 12 milhões no caixa livre. As pessoas às vezes falam, ah, mas vai mexer no dinheiro. Não, esse não é o dinheiro nem da educação, nem o dinheiro da saúde, isso tudo é reservado. Esses 12 milhões, quando a gente fala em caixa livre, é o dinheiro que a prefeita faz o que ela quiser. Ela faz o que ela quiser com esse dinheiro. Então, por isso que nós temos que cuidar muito. Na gestão do ano passado, eu como presidente da Câmara, aqui juntamente com todos os vereadores, fizemos economias. Foi devolvido 750 mil, onde foi quem passou pelo hospital nos últimos dias, viu a grande mudança que teve no nosso hospital Bom Pastor, juntamente com muitos deputados que ali botaram dinheiro. Então, hoje o oxigênio está todo a granel, está todos os quartos, todos encanados. Então, o nosso hospital hoje está sendo quase que um modelo para a região, porque ele também é um hospital regional. E também no fim do ano passamos mais 1.250.000 de sobras dessa casa, onde pedimos para ser usado em habitação e ser usado em consertos de água do interior, que é um grande problema também. Vimos que algumas coisas foram feitas, muitas coisas ainda precisam ser feitas e o dinheiro está lá parado. Agora, fico feliz em saber que está vindo uma draga, feliz mesmo, porque já poderia ter vindo há mais tempo atrás. No interior o pessoal todo reclama de estrada, foi onde eu já falei várias vezes, foi feita a campanha em cima de estrada, 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 e estava ruim. Agora foi ganhado 500 mil de horas máquinas também do estado, né? Graças a Deus estamos recebendo muitas coisas do governo estadual e federal. Esse dinheiro todo nunca se teve no município e está tendo hoje. Nunca na história do município se teve 12 milhões num caixa livre. Mas isso é porque está vindo muito dinheiro federal, que chegou no estado, do estado está vindo. Foi feito várias rodovias de acesso a comunidades, vocês todos viram, várias cidades, e também vai ser feito mais. E hoje estamos com todo esse dinheiro e temos que gastar, porque o município não é para dar lucro, o município é para entrar o dinheiro e as coisas fazer acontecer. Estávamos esse fim de semana, né, vereador Horácio, eu juntamente com o senhor, com o vereador César, estávamos lá no aniversário do seu Valmir, o pessoal nos arrodou, cobrando ruas, a minha rua está desse jeito, a minha rua está daquele jeito. Então, acredito que o secretário é um ótimo secretário, o Vardo, um ótimo secretário, mas ele sem equipamento, sem maquinário, ele não consegue fazer mágica. Precisamos gastar o dinheiro, botar o maquinário dentro dessa prefeitura, porque está difícil, a nossa cidade está esburacada. Não tem, ninguém mais tá vindo aqui para falar o contrário. Acredito que sim, vai ser resolvido. Mas por que esperar tanto? Para que deixar tudo para o último ano? Acredito que vai ser feito o ano que vem, não sei, já vi esses dias que o vereador Max até falou, vai ser contratado, terceirizado para tapar buracos no nosso município. Né? Nunca aconteceu isso também, mas acredito que vai ser feito, de repente o pessoal depois vai gostar, tomara que seja feito logo, que a gente não quer que deixe tudo para o último ano, para não acontecer igual foi falado na última campanha, que tudo foi feito no último ano, perante a eleição. E nesse meio tempo estamos sofrendo com dinheiro em caixa, que não rende nada de juro. Também quero aproveitar para falar um pouco, fim de semana tem eleição, pedir que o nosso povo vote consciente, pense, vejam o que está acontecendo, vejam como está a nossa cidade. E ao mesmo tempo, presidente, que eu fui cobrado, sei que o senhor de feminista não tem nada, quando é a favor das mulheres, sempre fala, mas no seu último discurso, de repente, o senhor se equivocou um pouco. Quando o senhor falou, eu vejo não se apresentar aqui vereadores, vereadora, separando o artigo, e aquele dia falou, peço que todos pensem e votem em quem gosta de mulher, quem acredita em mulher, quem confia nas mulheres, quem fala bem das mulheres, e votem nos presidentes, nos deputados, nos senadores, onde o senhor poderia ter dito, votem também numa mulher. Né? No mesmo tempo que o senhor disse, né, que mulheres são bom, que tem que ter, ao mesmo tempo o senhor foi machista, vamos dizer assim, na hora de escolher o candidato. Então, passa que tem também mulheres para ser votada, e só fiz isso hoje, é segunda-feira, não é quinta, que geralmente a gente busca o passado de quinta-feira, não sou muito da internet, mas de quinta-feira, geralmente o pessoal coloca no Facebook aquele TBT, né? Não sei como é que se pronuncia, TBT, não sei como é que se fala, três letras lá, TBT, TBT, alguma coisa assim. Então, penso que pode ser votado em mulheres, em homens, nunca fui de ter, não gosto dessa história de ter tantas vagas para homem, tantas vagas para mulher, tantas vagas para isso, tantas vagas para aquilo, porque aí sim eu acho que discrimina. Quando tu bota alguém por cota em algum lugar, a discriminação com certeza vai ser maior que todos conseguirem por sua vontade e por conhecimento próprio. Muito obrigado a todos, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos que estão aqui hoje na nossa casa, nos ouvindo, nos prestigiando com a sua presença.
Terminou o seu tempo, vereador. Convido o vereador Éder Santos de Souza, o Pico do Povão, como é conhecido, para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Primeiramente, boa noite a todos. A plateia aqui presente, meus amigos vereadores. Hoje vim aqui agradecer primeiramente os eleitores que votaram em mim na última eleição. Também quero agradecer aos vereadores Bugio e Tomate, aqui Bugio presente. Dei espaço para esses meus suplentes vereadores, aonde nós estamos aqui, eu e a Daniele Carpes. Sou Éder de Souza, conhecido como Pico do Povão. Aonde me candidatei e vim aqui presente agora, tentar conseguir algo que modifique essa política santo-agustense. Em vez daqui brigar, criticar, agir contra algum que conseguiu algum projeto, deixou de fazer, vá atrás e faça. Ou deixou de tapar um buraco, ou a outra não tapou porque faltou, vá buscar. Essa aqui é uma política que Santo Augusto, há anos, está terminando com a cidade, não com os políticos. E isso é uma política aqui que vai terminar logo, se for para frente eu me candidatar. Isso é uma política que eu não vejo necessidade de nem de assistir e ver. Hoje quero dar os parabéns a todos que estão aqui presentes e a todos que estão em casa. Primeiro, ontem tive presente e conversei com o deputado Jerônimo, aonde botei e pedi três pedidos de emendas ao nosso município. Primeiro recurso, o pórtico da cidade de Santo Augusto, que é uma vergonha até hoje não ter. Perder para cidades pequenas, que hoje Santo Augusto, pela capacidade de deputados e vereadores que anos estavam e não conseguiram um projeto desse, eu fico triste. Segundo recurso, pedir asfalto aonde liga o CIEP até o Tiradentes, aonde meu amigo Coio mora, que é onde necessita até o mar, que vai tapar alguns buracos, que acredito que vai. A rua Mário Fusilini, aonde liga o Macedo até o Serra Azul. E outra, um abrigo para os cães, aonde existe o projeto Causa Animal. E quero pedir a vocês, a todos, aos públicos aqui, que em vez de alguém criticar, se fosse unir todos os vereadores para construir do que às vezes destruir, para mim isso aí é uma política. E essa política é o que eu luto. E quero lutar. Não vai ser prefeito, não vai ser prefeito, prefeita, que vai deixar de fazer. Como nós, vereadores, nós temos que buscar aonde falta. E aonde falta. Tem lugares de estrada? Tem. Claro que tem. Mas esse é o papel nosso. É nós ir atrás e buscar. Eu fui lá no interior de São Jacó. Claro, tem estrada que precisa ser feita. Ou aqui o nosso vereador Maurício mora no interior. Não está bem feito a sua estrada, Maurício? Então, acredito, fico feliz. Aí tem gente do interior que precisa. Tem buracos, claro que tem que ser. Mas sim, quem tem que buscar é nós. Eu, como vereador suplente, se for depender, ir buscar e criticar, vou criticar. Mas criticar o certo. Não vim aqui bater boca, deixar de fazer. Como a colocação de mulheres, homens, mulheres, exemplo. Isso aí são coisas de perder tempo. Por que que não tenta buscar um projeto, vir uma fábrica para Santo Augusto, para deixar os pais aqui ficar trabalhando para nós, buscar sua família e ficar em Santo Augusto, que de que tem que ir embora daqui, deixar seus filhos e suas famílias. Às vezes nós temos que buscar essa oportunidade. Quero agradecer também essa empresa que estão acreditando em Santo Augusto e estão se colocando aqui para fazer Santo Augusto crescer. Eu já tive oportunidade de ir embora, mas não por causa do emprego, mas já vi muitas famílias ter que ir do pai embora, mãe embora e deixar seus filhos. Essa é a oportunidade que nós temos aqui, que os nossos eleitores, os votantes que votaram em vocês, votaram em mim, que querem que nós fizemos. Não deixar de fazer, vir aqui falar e às vezes não fazer nada. Só ocupar o tempo de 10 minutos, chegar aqui e não resolver nada. Para mim isso aí é igual dizer que botaram o voto fora, as pessoas que votaram. Eu quero honrar esses votos meus tentando buscar. E aqui está, já para dar o parecer aqui, que pro 3 projetos lançados e vou largar a emenda para o Gerando Guerre. Aqui, também quero agradecer esses 2 deputados, aonde bastante ajudaram, Santo Augusto, nós temos que ser privilegiados, nós temos uma cidade com bastante candidato a deputado que ajudou e está ajudando. Infelizmente, quero o Gerando se afastando, temos um grande cara, um deputado, que é o Hernani, que está bastante e ajuda, Santo Augusto, e outros deputados presentes que tenham vontade de ajudar nós. Essa é a oportunidade que cada um de nós temos que aproveitar. Cada um de vocês tem seus deputados, seus amigos, vão buscar, em vez de brigar, vão buscar. Tem, não precisa ter essas discussões, em vez de vir aqui brigar. Quando que vocês viram esse tamanho de pessoas aqui? Nunca. Acho que, eu não sei se eu vi, olha, o hotel, fico às vezes feliz, assim, ó, de ver tudo vocês aqui presentes, presidente. Até foi um dia, conversemos sobre o pórtico da cidade, até achei bonito procurar, a gente tentar procurar, a gente não é perfeito, ninguém é perfeito aqui, mas tem que ter vontade de fazer, meus amigos. A vontade é a principal. Se vocês não têm vontade de sentar aqui e fazer, resolver, não adianta aqui. É só para bonito. E aqui para sentar, eu não estou tomando, não é aqui, não é padaria. Aqui não é lazer, praia. Eu quero ver solução. Aqui, ó, fazer, vamos buscar. Eu posso estar usando esses 10 minutos aqui. E se eu usar esses 10 minutos para falar a verdade, e é certo, e se for errado, me cobre depois lá fora. Eu aqui, eu quero agradecer mais uma coisa. Essa é a escolinha do Botafogo. Aonde que está tirando essas crianças aí de estar numa rua, numa praça, até no perigo de estar em coisas piores. Onde tá, tem mais de 200 crianças tendo oportunidade, aonde vão ter. Meu filho é um principalmente, está ali, joga. Não tem tempo, às vezes, onde vai, colégio, para a escolinha. Isso é importante. Tem o filho ali do seu Horácio, que também está presente, que participa ali também. Outra, a gente tem que valorizar o que Santo Augusto está fornecendo. Não vir aqui dizer, ah, o outro não fez, o outro deixou de fazer. Se o outro deixou de fazer, é problema dele. Vamos nós atrás fazer. Não adianta criticar porque vai vir uma draga ou vai deixar de fazer, que ela não vai... Vamos atrás, ela viu o que está acontecendo nessa... Essa prefeitura de obra, alguém está errado lá. Ou está a pessoa errada. Eu não entendo, às vezes eu fico pensando assim, fico em casa, às vezes, isso aqui foi a maior oportunidade que Deus me deu para aqui. Para eu poder falar e representar. E esses 87 votos que votaram em mim, se depender de outras vezes aqui, eu vou honrar. E quero pedir desculpas se alguém ofendia alguém aqui nesse momento, alguém de casa, mas quero... Hoje é um dia que a gente tem que prova a gente poder falar pelo povo. A gente é a voz do povo e o fiscal do povo. E eu quero que vocês usem essa oportunidade e busquem. Busquem uma oportunidade. Santo Augusto é uma cidade que é privilegiada. É privilegiada, temos uma saúde boa. Temos deputados a favor, temos emendas que podem ser vindo. Até esses 3 projetos aqui, ó. Se depender de eu mandar de novo, jurou, vou mandar. Ou mandar para outro deputado, vou buscar. Que umas coisas necessitam, eu determino o tal de tapa buraco nessa estrada. Se tem uma estrada que tem que tapar o buraco, o certo é lá pegar, ó, vamos lá, vamos junto lá, vamos verificar, vamos tapar. Aqui não adianta falar, tem que fazer. E quero agradecer o presidente, quero agradecer de tudo, meus amigos, os colegas, vereadores, e aqui tudo presente, e me desculpe alguma coisa, e aqui quem fala é o Pico do Povo.
Convido a vereadora Daniele Nascimento Carpes Giuliani para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Não se pode. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite a todos, então. Boa noite, primeiramente, cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Michael. E em nome do mesmo, eu cumprimento os demais colegas vereadores que se fazem aqui presente nessa sessão. Cumprimento ainda os presentes em plenário aqui. Hoje a casa está praticamente lotada. A gente fica muito satisfeito, porque esse é o papel do eleitor e do cidadão, né? É acompanhar. Não só cobrar, mas também acompanhar. Não porque tem algum conhecido aqui, mas principalmente porque, como disse o Pico anteriormente, o vereador é a voz do povo, né? Então, vocês precisam cobrar. E os representantes do povo, que são os vereadores aqui, precisam fazer o seu papel. E assim estão fazendo. Porque eu acredito que o papel do vereador vai muito além desses 10 minutos aqui. O papel do vereador vai muito além dessa sessão na segunda-feira em plenário, né? Os nossos colegas vereadores aqui, hoje estamos assumindo o nosso papel de suplente, mas eles são efetivos no cargo, eles estão vereadores e eles fazem um papel muito nobre, né? Às vezes as pessoas desfazem desse papel, mas eu acredito que é um papel muito importante, principalmente para o nosso município. Porque se as coisas se realizam, se tem colegas aqui que cobram, se tem colegas que apoiam, ou até alguns criticam o papel do executivo, é porque o vereador está aqui presente e faz o seu papel. Então, eu gostaria então de salientar isso, né? Que é muito importante que vocês reconheçam esse trabalho, porque vai muito além da segunda-feira, vai muito além dos 10 minutos... E a gente precisa reconhecer isso. Tem muitas pessoas que queriam estar aqui. Com certeza tem muitas pessoas qualificadas no nosso município que já se candidataram ou que irão se candidatar. Então, que vocês percebam isso e que realmente deem oportunidade, além de reconhecerem o trabalho dos colegas que aqui estão. Eu hoje, né, com imensa satisfação, assumo a cadeira de vereadora pelo Partido Progressistas. E praticamente 2 anos após a eleição, e eu me candidatei para vereadora do nosso município, e hoje estou aqui assumindo pela primeira vez esse cargo. Eu fico muito feliz, a sensação é muito boa de ter recebido a confiança dos meus colegas vereadores, né? E também para assumir esse importante cargo representando a comunidade, porque aqui a gente não está pelo partido, não está pela prefeita, não está por ninguém mais que não a comunidade. Nós representamos o povo e é o povo que paga o salário do vereador, do prefeito, de todos os que estão no cargo público. E vocês têm que ter em mente isso, que a primeira coisa que nós precisamos entender é que a gente está a serviço do povo aqui na Câmara de Vereadores, assim como quem está também no Executivo. Tá? E eu gostaria também de agradecer a oportunidade do vereador Ederson Fossilini, o Tomate, né? Estou hoje assumindo o espaço dele aqui na Câmara. E essa sensação boa que eu mencionei, ela é uma sensação que só pode ser sentida e experimentada em razão dos votos, né? Os votos que eu recebi dos eleitores, das eleitoras do nosso município, que muitos me receberam muito bem nas suas casas, muitas vezes de longe, no portão, né, porque eu fiz uma campanha durante a pandemia, não foi fácil. Também como mulher, eu gostaria de não retificar o que foi dito pelo Omar aqui, pelo colega Omar, mas eu gostaria de salientar que em condição de igualdade as mulheres não estão, de maneira nenhuma, na política. Nós estamos sempre desfavorecidas, né? Porque a gente não sai da nossa casa, não fecha a porta, entra no carro e vem legislar, e vem ser prefeita, e vem representar. A gente fecha a nossa porta de casa, a gente deixa filhos, a gente deixa a nossa casa, a nossa profissão, e a gente é muito preocupada com isso. Eu, pelo menos, no meu lugar, eu reconheço que a gente é muito preocupada com isso, e a mulher ela nunca está 100%. Né? Ela sempre deixa alguma coisa para trás para poder atender um ou outro. Então, é por isso que existem esses espaços, que existem essas campanhas, que existem esses momentos de favorecer, de ter esse empenho maior para as candidaturas femininas. E eu falei muito sobre isso na minha campanha, porque eu vejo isso como uma necessidade. Somos em maioria no Brasil, né? As mulheres representam a maioria da população brasileira, e em contrapartida, as mulheres estão em minoria nos cargos públicos ocupados hoje em dia. Então, eu sempre luto pela bandeira de mais mulheres na política. Inclusive, trabalho bastante sobre isso em vários outros meios, né, que me favoreceram até chegar a esse lugar. Então, eu gostaria então de salientar isso, que é preciso valorizar as mulheres. Eu aproveito então a oportunidade, o espaço é pequeno, né, apesar de 10 minutos, mas eu acredito que é o momento de agradecer quem nos foi tão leal durante a campanha, além dos munícipes que nos receberam. Eu gostaria de agradecer os meus pais, os meus irmãos, meus amigos. Teve uma tia minha, a tia Fátima, que veio lá de São Borja, foi a única pessoa que me ajudou na minha campanha, a campo, né? Então, eu não tinha verba, não tinha muita condição, assim, de incentivos, mas eu fiz o que eu pude, né? Então, eu gostaria de agradecer também meus sogros, meus cunhados, meu esposo, Leonardo Giuliani, que está aqui, a minha filha Amanda. Muitas vezes deixei ela em casa para fazer campanha, para participar dos comícios, dos eventos. Isso não é fácil, né? Isso também deve ser percebido pelas pessoas. E eu sei que muitas vezes ouvia falar: ai, por que que uma mulher de outra cidade vem ser vereadora na nossa cidade, vem querer concorrer a vereadora? Eu sou de São Borja, é a cidade dos presidentes, né? Tenho muito orgulho das minhas origens, mas eu escolhi Santo Augusto. Eu escolhi Santo Augusto para viver, escolhi Santo Augusto para exercer minha profissão de advogada, escolhi Santo Augusto para minha filha, né? Nasceu aqui, é natural daqui. E eu penso que a gente tem que escolher um lugar e tem que querer viver bem nesse lugar. E por isso que eu me coloquei à disposição, porque eu não sou acomodada. E a política exige pessoas assim, inquietas, que buscam soluções e que atendam os interesses da comunidade, para que exerçam plenamente a democracia. O vereador é um elo de ligação entre o governo e o povo, tendo o dever de ouvir os eleitores, o que eles querem, e propor e aprovar esses pedidos, fiscalizando também se tais demandas são colocadas em prática. Dito isso, gostaria de ressaltar a importância do eleitor, principalmente nessa semana que é tão importante, né, que antecede as eleições presidenciais. Então, para que todos tenham consciência do seu voto, votando em mulher, votando em homem, que escolham com consciência, que exerçam a democracia de forma plena e eficaz. Porque durante 4 anos, muita água passa debaixo da ponte. Então, é o momento, é um domingo só que tem que se refletir muito bem sobre o voto. E após isso, são 4 anos de mandato, tanto de presidente, como senador, como deputados e como governador. Então, que reflitam muito bem sobre as suas escolhas. E, por fim, eu gostaria, então, o tempo está se esgotando, eu gostaria de mencionar uma frase. Além de advogada, eu também cursei ciência política em São Borja, na Unipampa, e tem um pensador, uma pessoa que eu gosto muito, que eu sigo muito, que é Max Weber. E eu vou ler um trecho, uma frase dele, que fala assim: somente quem tem a vocação da política terá certeza de não desmoronar quando o mundo, do seu ponto de vista, for demasiado estúpido ou demasiado mesquinho para o que ele deseja oferecer. Somente quem, frente a todas as dificuldades, pode dizer: apesar de tudo, tenho a vocação para a política. Eu sinto que eu tenho vocação para a política. Não sei se fui premeditada como candidata ou se não era o momento, né? Mas, de todo modo, eu gosto muito da política, gosto dessa função, gosto do envolvimento e gosto de ouvir as demandas das pessoas. Sempre gostei disso, acho que por isso que eu atuo também na minha profissão. Sou muito pelo justo, pelo correto. E assim eu quero encerrar, né, a minha participação aqui, agradecendo a Cleusa, a Nani, que estão aqui presentes, que foram nossas colegas durante a campanha, muito amigas. Agradecer a todos que estão dispensando um tempo, nos prestigiando. Muito obrigada. Uma boa noite a todos.
Muito obrigado, vereadora. Convido a vereadora Gladys Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. A senhora está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente Maicon, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa, a todos os presentes aqui e aos demais cidadãos e cidadãs que nos escutam através do Facebook e da Rádio Ciranda. Desejar as boas-vindas aos colegas Cláudio Miro, Pico e a Dani. Que bom te ouvir, Dani, colega vereadora. Muito bom. Muito feliz de estar, de te escutar e saber que não é fácil estar aqui. E como você disse, eu acho assim, tu não foi eleita, ficou suplente dessa vez, em conversa. Nossa, eu disse que quando a gente entra para a política, temos uma missão e temos um propósito. Com certeza, terá um momento em que você estará aqui. E tomara que seja logo, em breve. Quero iniciar, então, convidando as autoridades públicas e a comunidade santo-augustense para quarta-feira, dia 28, às 9 horas, audiência pública, que trata do projeto de lei complementar número 1 de 2022. Será realizado aqui na Câmara Municipal e é muito importante a participação da comunidade, pois trata da ampliação da zona industrial de desenvolvimento. É um momento que a comunidade deve estar aqui presente, porque a maioria das nossas audiências públicas que a gente faz, às vezes não tem a presença da comunidade. E esse eu vejo como um projeto muito importante pela discussão que já esteve aqui na casa. Então faço essa convocação. Outro convite é para os apicultores do município. Também na quarta-feira, após a audiência pública, no dia 28, estaremos fazendo uma reunião a pedido de alguns produtores desta área. Será aqui na Câmara também, em torno de 11 horas, após essa audiência, e terá a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, o senhor Paulo Moura, a qual estive conversando com ele, e a pedido dos apicultores, a gente vai fazer essa reunião, porque tem a demanda e já fomos atrás de alguns incentivos para esta área. Na quinta-feira, teremos a realização da audiência pública aqui, demonstração e avaliação do cumprimento do anexo de metas fiscais, de que trata a lei complementar número 101 de 2000, da resolução desta casa número 188 de 2006. Será às 9 horas da manhã. É da Comissão de Finanças e Orçamento, a qual eu sou a presidente, e fazem parte o vereador Tomato e o vereador Horácio. Então, também, que a comunidade venha, porque é também uma audiência pública bem importante. Será apresentado pela secretária de Finanças e pela contadora do município. Quero falar aqui que no início do mês eu fiz uma indicação solicitando ao Poder Executivo um plano de ação de curto, médio e longo prazo às estradas do interior, após uma sessão que fomos no interior de São Valentim. Semana passada, novamente fiz esse caminho e indo até o Matadouro Pinhal, frigorífico ali, e vendo as pessoas reclamarem, né, e quanto há necessidade realmente, vendo os colegas falarem. Fiz pedido para a estrada ali na sessão de quarta-feira, que liga o IFE até a RS-155, principalmente também as entradas que chegam até as residências das famílias Ropa, onde está bem precária. E para a Vila Radim, conforme o colega vereador Maurício, que tem também acesso, sabe que Os moradores ali estão pedindo, assim como tem outras comunidades que o pessoal está nos pedindo. O que, que a gente faz? Como bem falou a Dani, não é os 10 minutos que definem o trabalho do vereador. Nós temos muitas solicitações da comunidade em vários segmentos. O que eu procuro fazer sempre? Não é com críticas, como alguns vereadores comentam. Minha postura nessa tribuna sempre é diferente, mas faço as reivindicações, porque são necessárias e é o trabalho do vereador. Às vezes, acredito que muitos vereadores, ou que querem ser vereadores, desconhecem o papel real de um vereador. Vereador tem que saber que nós estamos aqui para buscar, sim, para solicitar e para levar as demandas ao executivo, mas nós não estamos aqui para executar e para fazer. Então, vejo que tem muitas conversas que, às vezes, pode ser só demagogia mesmo, mas não que possam ser coisas que podem ser feitas. Nosso trabalho aqui é fazer pela comunidade. Pela primeira vez, foi feito as emendas impositivas. Nesta semana, em visita à prefeitura, conversei com a prefeita, conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico, conversei com a secretária de Finanças, para vermos tudo, as necessidades que são reivindicadas e o que podemos fazer. Dentro das emendas impositivas que foram feitas por nós, vereadores, a qual eu sou a co-criadora, que é o Cilei, os vereadores e meus colegas sabem, qual tive a parceria de todos para fazer, fizemos para a Praça Clodomiro Silva, 250 mil de emendas impositivas para aquela praça que será feita agora dentro dos 3 meses. Fui verificar, porque além do playground, que é um valor de 167 mil, nós temos mais uma emenda separada de 67 mil reais, a qual eu fui verificar quais os brinquedos que seriam colocados, o que seriam colocados com esse valor. Em conversa com os secretários, com a prefeita, decidimos então que tem um projeto de lei que foi feito para colocar os brinquedos para as crianças especiais, e nessa praça então já vai ser colocado esses brinquedos também. Para o Hospital Bom Pastor foi destinada das emendas impositivas desta Casa Legislativa 234.500, que já estão sendo comprados equipamentos que nós destinamos para o hospital. Secretaria de Saúde tem uma SPIN rodando, fazendo, já está com não sei quantos quilômetros, que tivemos audiência pública aqui essa semana da Secretaria da Saúde, onde estava eu, o vereador Omar, o vereador Max presente, não sei qual os demais vereadores, acho que o vereador Maurício também estava presente, e que já está com uma grande quilometragem. Esta SPIN foi destinada com recursos que os vereadores desta casa fizeram com emendas impositivas. Então, acredito que estamos aqui trabalhando sim e buscando recursos sim, que é esse o nosso papel, aonde nós podemos fazer. Reivindicar, nós vamos reivindicar sempre. Fazer, nós não podemos, porque o papel do vereador não é fazer, é legislar, fiscalizar. E isso a gente faz, mas faz com postura, porque não é vir aqui e gritar e dizer que tem que ser feito. Temos que saber o que tem que ser feito e o que deve ser feito. Representar a comunidade, ouvir as demandas, toda a segunda-feira eu digo, podem vir. E já duvido o cidadão que veio até mim, que não foi atendido hoje com as suas solicitações. Além disso, temos emendas solicitadas de deputados federais para uma creche de R$ 3.267,00, que está por vir, que já está sendo. Temos emendas de R$ 250.000 para calçamento no Poço da Laje, entre outros vereadores que estão solicitando emendas de outros. Então, tenho certeza que os vereadores estão aqui trabalhando, sim, por essa cidade a qual nós nos comprometemos. Eu me comprometi, mas eu não venho aqui criticar, eu venho pedir, fiscalizar, dizer o que precisa ser feito. As estradas precisam ser feitas? Precisam. Pórtico? Precisa. Mas para mim, como vereadora, sempre falei que temos que ir pelas necessidades maiores, mais urgentes, mais necessárias. Pórtico é legal, é bonito, mas tem muitas coisas na nossa cidade que precisa ser tratada com muito mais urgência. Antes de finalizar, quero agradecer a suplenta do MDB, Nani, que está aqui nos prestigiando, suplente de vereadora Cleusa, que esteve aqui também nessa casa. Obrigado por vocês estarem aqui e a todos os demais presentes. Pedir também, aproveitando os minutos, que esta semana é uma semana decisiva, estamos aí todos ansiosos, né? Cada um com as suas posições, somos pessoas inteligentes que estamos aqui, cada um torce para algum lado, mas que a gente vá, que as mulheres vão às urnas e que votem, votem consciente e que façam, exerçam o seu papel, que apenas há 90 e poucos anos conseguimos. E acho que isso nós temos que cada vez mais fortalecer a busca por as nossas conquistas. Muito obrigada e até a próxima segunda-feira.
Convido o vereador Horácio Ferrando Dornelles para se pronunciar pelo tempo de mental de 10 minutos.
Quero inicialmente cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereador, vereadoras, comunidade aqui presente, que nos enriquece nosso auditório aí com as suas presenças. E assim que pudesse nós termos toda segunda-feira, né, meu compadre Juarez, nosso repórter radialista da Rádio Ciranda, e o Léo também que está aqui, que é também um funcionário da Rádio Querência. Nossas suplentes de vereadora, a Cleusa, a Nani, que está aqui, o Pereira, lá da Tiradentes, com certeza, trazendo um apoio ao Coio, seu irmão. Também temos o Piu Piu, que está aqui conosco, sempre está nas audiências, nos programas que ele faz. A Nívia, irmã da nossa prefeita, seu esposo, o Igor também, muito bem-vindo. Tinha pessoas de outros municípios do nosso estado que estava presente, agora no momento saiu, meu grande amigo, professor Helder, que estava aqui, meu eleitor, que foi muitas vezes, e sempre até ele justificar por que ele votava para mim. É pelo seu trabalho, Horácio. O que tu faz pelo nosso povo, eu não consigo fazer, e nem o nosso saudoso Nelson Koenig, na época que era vivo. Então, sempre a gente tem um convívio, uma consideração pelas pessoas, e nós, para estar aqui, todo esse tempo que eu estou aqui, com certeza, é pelo aquele trabalho que a gente tem feito, trabalho na política, na parte pública e também aquele trabalho social em nosso município. Então, quero dar boas-vindas aos nossos vereadores, suplentes que estão aqui, o Pico, o Coio, a Dani, que estava aqui, que nos... para mim é muito satisfatório ver, Dani, um discurso, não um discurso, mas umas colocações... com tanta propriedade, com tanta educação, relatando seca, popularmente, que é conhecida por todo o povo, que se falar em Cleusa, às vezes não sabe quem, mas a tia seca, todos sabem quando a gente fala. Então, eu vejo assim, ó, este que é o vereador tem que vir aqui e trazer as suas reivindicações. Nós temos representante escolhido pela nossa sociedade, pela nossa comunidade de Santo Agostense. Não foi Bicaco, nem Juí, nem Chapeto que nos escolheu para nós estarmos aqui. Não, a nossa sociedade que nós convivemos junto. Todos poderiam estar aqui quem concorreu. Mas essas vagas, nossa Câmara, são só 9. Os outros ficam suplente. Não tem, como diz, montam uma diretoria, uma patronagem de uma entidade, tem o patrão. Mas todos que integram a patronagem são patrão. Porque todos têm que trabalhar, mas tem que ter um mestre sempre para consultar o que, que tem que ser feito. E assim não é diferente, tanto no executivo como no legislativo. Temos o presidente, nós vereadores aqui, qualquer coisa que nós queiramos fazer, temos que ver com o presidente. É o que eu tenho a maior responsabilidade aqui dentro desta casa. E o executivo é a prefeita. E eu até quero dizer aos nossos colegas, ouvintes da Rádio Ciranda, que estão nos escutando em seus lares, nós fizemos um trabalho aqui, Pico. Tem alguns que não sabem se comportar. O jeito dele é aquele: falar palavrões, falar mal de prefeito, falar mal de colegas vereadores, falar mal de alguns da comunidade, atingindo a memória de certas pessoas que trabalham pelo município, e ninguém faz tudo. Deus, que é Deus, não contentou todos. Então eu vejo que o nosso município está num caminho certo, está num caminho com desenvolvimento. Estamos trabalhando aqui já, dando já no. Acho que hoje está chegando em 80 projetos nessa casa que nós temos analisado. e 70 projetos nós já aprovamos. Nós chegamos no governo Naldo, no último ano, nós aprovamos 104 projetos durante o ano que analisamos e aprovamos, autorizando para ele poder trabalhar e fazer as coisas no nosso município. Então, nós temos aqui, o vereador não é pico, aquele vereador chega aqui, vamos fazer, vamos buscar. Não, nós temos que obedecer uma legislação. Nós temos aqui para analisar os projetos, aprovar os projetos, fiscalizar os atos públicos. Esse é o compromisso do vereador. E fora disto, é aquele vereador que faz aquele trabalho social lá na comunidade. Aquele que dá voto, se for, tem a intenção de continuar de vereador. Eu já estou aqui, já aproximando, já há 30 anos, vamos a 32 anos, mas não foi dinheiro que me botou aqui. Foi aquele trabalho social, que todos sabem aqui em Santo Augusto. A gente trabalhou tanto pelo povo, a gente tem uma humanidade, Léo, que a gente vê a situação das pessoas quando necessita aquela mão carinhosa para ajudar, aquela coisa que precisa, às vezes tem um doente lá, pessoa meia pobre, carente, trabalhador, o diarista. Naquele momento que vem uma ajuda que é tão bom, tão interessante, eu me coloco no lugar daquelas pessoas que precisam, para que um dia, se eu tiver nessa situação de me ajudar, eu digo, graças a Deus que teve um que olhou para mim. Então, isso é o que a gente tem que fazer. E hoje, vendo aqui as colocações dos novos colegas, novos que entraram aqui, não é emenda para deputado. Claro que tem que pedir. Hoje, como o Pico colocou aqui, duas emendas para o deputado Jerônimo, agora está em fim de mandato, em fim de ano, não tem mais orçamento, não tem mais emenda para este ano. Com certeza as emendas vão surgindo no próximo ano, que é novos deputados que vão estar lá. Aí é o momento de pedir emenda. Esse ano já estamos com as emendas esgotadas. As que têm, que estão as emendas já destinadas e veio partes de emenda e partes não veio, ainda corre risco de não vir todas. As que foi encaminhada para o município de Santo Augusto através dos deputados. Mas nós temos a terra dos políticos. Aqui em Santo Augusto, quero que continue. Temos três candidatos aqui com a desistência do Jerônimo. Temos o Hernani, temos o Paulo e temos o Pompeu. Assim que tivesse os três aqui para nós, trabalhando e falando por nós em Santo Augusto. Mas não é fácil depois que parar agora o Jerônimo, parar o Pompeu, e continua o Hernani com grande liderança e chance de se reeleger de novo, e torço que se reeleja. Depois nascer outros políticos aqui, não vai ser fácil para representar Santo Augusto lá na Assembleia Legislativa e também lá em Brasília. É difícil, compadre Jair, não é fácil. O cara, para ser um líder na comunidade, ele tem que ter um trabalho muito arrojado. Mas nós temos aqui, quero falar um pouco também, que já está, nosso tempo corre, as nossas estradas, que principalmente, como é sempre cobrado e a comunidade nos pede, está num grande avanço. Nossas comunidades aqui, São Valentim, São Jacó, Santo Antônio, São Judas, também lá no 19 de abril, grande parte foi feita, que estava em calamidade pública de falta de um cascalho, grande parte foi feita. Passo da Laje, aqui também, tinha água indústria dos Camargo ali, foi feita aquela estrada, até a água indústria do seu Bart, lá do Melado. Outras, quantas estradas foi feita? Temos a estrada que a prefeita já está no cronograma de atendimento, essa da RS-155 até São Valentim, que cruza pelo frigorífico Pinhal. Então, essa aí vai acontecer também. Temos os asfaltos em nossa cidade, que até eu deixo um alerta aqui, e um registro aqui, que o nosso executivo, nosso prefeito, nosso secretário, planejamento, secretário, providencia urgentemente na compra de emoção para fazer asfalto, que nós tenhamos um material melhor para poder fazer esse tapa-buraco em nossa cidade. Porque está agora na saída de inverno, no inverno chove bastante, e o asfalto é inimigo de água, inimigo de chuva. Principalmente esses asfaltos antigos que estão debuiando. Faz um conserto, um remendo ali, estoura no costado e vai surgindo de novo. E quanto mais se nós não temos material para fazer um asfalto bom. Então tem que fazer aqueles tapa-buraco com um material bom. Então deixe esse registro. Se o executivo estiver nos escutando, providencie na compra de material e coloque a nossa usina de asfalto funcionar para nós poder atender essa demanda nos asfaltos dos municípios. Temos já em projeto o asfalto da rua Inhacorá, da Rua do Comércio até a imediação do Cameiro, é para acontecer o asfalto, esse ano com certeza não, mas próximo ano, esses projetos não são de um dia para o outro. também esse nosso asfalto da Avenida Central, e a satisfação de nós termos também a prefeita ter feito esse calçamento na rua Quintino Pereira, que nós temos, criamos espora aqui cobrando aquele asfalto, de tanto que pedimos, de muitas prefeitas que passou e nunca aconteceu, e agora está lá a rua Quintino Pereira, no bairro Tiradentes, está com seu calçamento, praticamente logo ter seu térmico, porque tem que fazer uma tubulação lá e precisa... então, um tempo, mas ainda não finalizou, né? Mas falta pouco, com certeza vai ficar um calçamento muito bom e o bairro Tiradentes todo ele calçado. Precisando também trabalhar para que consiga, que já tem o terreno praticamente definido, que é para fazer a sede do bairro Tiradentes. Bairro Serra Azul também, nós temos as ruas que já foi calçada algumas e vai ser feita todas, proposta do Executivo, e nós vereadores que temos que cobrar, porque o que é para a nossa comunidade, nós temos que cobrar, temos que ajudar, e não chegar aqui e gritar na tribuna coisas que ficam só no ar. O povo escuta e pensa que vai ser verdade e acaba ficando só no discurso aqui. Senhor Presidente, findou meu tempo, agradeço e pedimos a Deus que nos permita que segunda-feira estamos aqui novamente trazer as reivindicações do nosso povo.
Convido o vereador Cláudio Miro da Silva Pereira, conhecido como Coio, carinhosamente pela comunidade, para que se pronuncie pelo tempo regimental de 10 minutos. O senhor está com a palavra, vereador.
Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras. E boa noite também ao nosso amigo Juarez, que nos acompanha aí pela Rádio Ciranda. E também uma boa noite a essa plateia aí que sempre está aí acompanhando a esses debates aqui da Câmara. Eu quero também dar um boa noite às minhas filhas que estão aí hoje, a Thalita, a Natália, e também um boa noite aí para o Celso, a Vívia, que estão aí, que sejam bem-vindos, e demais também, os que estão aí nos assistindo e escutando nossos debates. Também dar uma boa noite aos funcionários desta casa, que sejam bem-vindos aí, e uma boa noite aos munícipes de Santo Augusto e ao interior, que estão escutando e assistindo pelo Facebook e pela Rádio Ciranda. E uma boa noite, também uma boa noite aos eleitores que votaram em mim, que me deram 246 votos. Cheguei a ser vereador titular, mas sim como suplente, e hoje estou muito feliz de estar aqui dando algumas palavras aqui que eu tenho a dizer. E não posso também deixar de dar uma boa noite especial à prefeita Lilian e ao vice Vanderlei. Está de parabéns por tudo isso aí que elas estão fazendo junto com os senhores colegas vereadores. Eu tenho também, senhor presidente, uns pedidos aí de providências, mas pedir para mais depois. Eu quero dizer também que o Poder Executivo com o Poder Legislativo, quero parabenizar pelo trabalho que estão fazendo. Já faz 2 anos já que estão aí e estão mostrando muito trabalho, e é assim que tem que fazer. Não é só vir aqui e falar e não sair nada do projeto, mas é assim que tem que funcionar as coisas aqui. Também quero falar sobre dos calçamentos que está saindo aí em todos os bairros e algumas outras ruas mais retiradas que está acontecendo, e a comunidade de lá, os moradores do bairro Tiradentes estão muito felizes sobre os calçamentos que estão saindo lá, e agora só falta a rua Quintino Pereira, e em breve vão dar continuação lá, em vista por motivo, às vezes, do mau tempo. O tempo tem que melhorar para poder dar continuação lá. Também, lá no bairro Serrazão, também que já saiu os calçamentos, e vai sair muito mais ainda, ainda esse creio que sai ainda neste ano. E, como eu fiz também minha campanha limpa, foi meu solitário, sim, não foi de muita gente a me acompanhar na campanha, mas também não posso deixar de dar um abraço ao meu irmão, o único que me acompanhou junto na minha campanha, correu por mim aí, com o carro dele, e muito obrigado, meu irmão, agradeço de coração. E também, um boa noite às minhas irmãs que moram longe daí, estão hoje lá escutando, estão assistindo, e eu fico muito feliz. Quero dizer também que a primeira vez que estou aqui, e peço desculpa do jeito que eu falo, que não é fácil pela primeira vez, estou aqui assumindo aqui um 3 dias no lugar do vereador Jorge. Vai um abraço para ti também, e espero que a gente tenha mais oportunidade, quem sabe, talvez mais para frente. E quero dizer também que a gente, eu teria tivesse passado aqui, tivesse sido vereador, eu gostaria muito também de ajudar os senhores aí nos projetos, mas como também o senhor Horácio já falou, já tem mais de 80 projetos que já passou por aqui, ainda não é, ainda bem 2 anos, imagina quanto tem mais 2 anos ainda para fazer esses. Espero que tudo dá certo, e é assim que tem que ser, assim que tem que funcionar. Não é vir aqui e falar coisas assim que não seja de projeto, não seja de só falar alguma coisa assim. A gente tem que vir aqui já com projeto, e os vereadores aí concordam tudo hoje e vão para a votação, votam tudo a favor. Não tem essa assim de querer, do jeito que vem o projeto, vem, fazem e acontece, e está bem feito. E eu também queria dizer que a comunidade Santo Agostense está muito feliz, sim. Está feliz do jeito que está feito esses projetos, que está acontecendo. Estão felizes, não tem nada assim de como era de tempos atrás aí. Tinha sempre, não era muito projeto que passava por aqui para essa Câmara. Eu também quero ainda pedir esse pedido aqui, senhor presidente, sobre lá no bairro Tiradentes. Precisaria de um assédio urgentemente. Eu peço assim urgentemente, porque depois que o Crass foi lá, já faz 2 anos que está lá, e aquele, os moradores daquele bairro estão sem sede. E um assédio lá seria muito importante para fazer lá um aniversário, fazer uma reunião, fazer lá alguma outra coisa lá. Então, estão sem sede lá. Então, eu deixo esses aí, esses pedidos aí. Se caso entrar na aprovação aí com os senhores vereadores, eu fico muito feliz. E aí, demais, quero agradecer a todos aí que nos acompanham, e agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero ir lá, sim, aqui, quero trazer um bom projeto, mas o mais seriam isso minhas colocações. Meu muito obrigado, agradeço a Deus por essa oportunidade.
Convido a vereadora Gladys, vice-presidente da mesa, para que assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Maicon Maurício Lopes para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Meu muito boa noite, hoje, primeiramente, para as duas mulheres vereadoras que ocupam a cadeira do Poder Legislativo. Grande prazer tê-las como colega. Aos dois colegas homens que estão ocupando, sejam bem-vindos. E aos meus colegas vereadores, a plateia que está aqui presente, sejam todos bem-vindos, porque aqui é a casa do povo, o Poder Legislativo é de vocês também. A minha saudação à comunidade santo agostense que acompanha pelo rádio e Facebook, e lógico, a minha família que sempre está me acompanhando. Agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade, e colegas vereadores que assumiram hoje, sempre procuro agradecer a Deus, porque Deus tinha um propósito em permitir que eu ocupasse uma cadeira dessas. E os senhores provavelmente têm uma missão de serem suplente e hoje estão aqui e deixaram a mensagem de vocês. E eu, sempre como digo, procuro ser a voz do povo, ir até as comunidades, saber o que está acontecendo, no meu jeito simples, humilde, trazer os pedidos de providência para que aquilo, os anseios da comunidade venham até o Poder Legislativo e que nós transmita para o Poder Executivo e que sejam desempenhadas a vontade do povo. E o meu pedido de providência, ele já foi feito, mas vou repetir aqui, que seja visto com carinho lá, Cleusa, no mercado do seu Bruno. Temos desde o começo aí reivindicando, pedindo que o executivo, as obras, Secretaria de Obras, dê uma olhada para aquele comércio que é lá no bairro Leonísio, que seja olhado os pedidos daquele comerciante que tem uns serviços básicos, uma pintura de uma faixa, uma camadinha de asfalto para o caminhão do gás não enroscar. E eu volto a reivindicar, pedindo humildemente que seja feito, atendido, visitado esse comércio e dali se toma as atitudes, as ações cabíveis naquele bairro e naquele comércio. Também estive no bairro Santo Antônio. Um tempo atrás, eu já fiz um pedido de providência, a pedido da comunidade, tema a nossa suplente Cleusa, que também vai concordar comigo, que é uma parada de ônibus para as crianças esperarem nos dias de chuva, nos dias de sol, o transporte escolar para o colégio, para as escolinhas. Hoje eu me deparei, próxima quadra, um grupo de crianças esperando o transporte escolar debaixo de uma varanda de uma casa. E o que eu escutei do morador foi o seguinte: quando essa casa ser ocupada por uma família, aonde que essas crianças vão ter que esperar o transporte? Vai ser no relento do sol, ou da chuva, ou do frio. Estradas do interior. Lá para os meus lados, da Pedro Paiva, Bananeira, Pedro Paiva, especificamente, que dá acesso à estância de rodeio, pequeno trecho lá, tem a família do seu Rockenbach, família do seu Mafalda, meu amigo Nene, como a gente se conhece, nós temos os palavreados meio chulo, meio simples, mas somos verdadeiros em nossas falas. E lá necessita de uns reparos, né? Então a gente traz aqui o pedido, como lá na Bananeira, que liga o Pasto Alage, né, Maurício? Lá da Água Indústria do seu César Tonete Moura, o Guto, a minha residência também, comunidade do Pasto Alage. Reparos, limpeza de sarjeta, reparos, Pico, como nós se conhecemos, que não vira um problema muito sério, num futuro muito próximo, aonde que o Poder Executivo vai ter que gastar muito mais. Então, é o nosso pedido, é um alerta que a gente traz, na verdade, que seja feito esses reparos para que não se vire um problema muito mais sério e mais grave e difícil de ser feito. Pois é, também
eu tenho lá da comunidade de Santo Antônio. Como eu fiz um pedido de cascalhamento, que eu admito para meus colegas vereadores e a comunidade, que eu não fui lá fiscalizar, porque eu fiz o pedido, mas não fui conferir o serviço, as obras, que está sendo feito o cascalhamento. Não vi com meus olhos, estou dizendo pela boca dos outros, mas está sendo feito ou foi feito, vou fiscalizar, se caso estar feito e bem feito, vou vir aqui elogiar o executivo, porque a verdade tem que ser dita e todos enxergam e veem. Agora o meu pedido é para a praça do Santo Antônio, comunidade do Santo Antônio, que seja feita manutenção nos equipamentos de brinquedo. Tenho relatos da comunidade de lá, que as famílias acabam fazendo agora, após a pandemia, acabam fazendo almoço, encontro, e aí as crianças, lógico, verem os brinquedos, vão brincar. E lá é uma comunidade que é distante da cidade, dificilmente vão vir para a cidade para usar os brinquedos da cidade, então elas procuram usar lá, e a gente, como traz as indicações daquela comunidade também, a gente pede que seja feito reparos nos brinquedos. Eu tenho uma preocupação, meu tempo é curto, com as famílias nos bairros. Ultimamente, em período eleitoral, a gente tem caminhado, visitado, trabalhando com vereador, tenho meu gabinete móvel, até teve um jornalista infeliz que disse, infeliz nas palavras, que ele disse que eu não fazia, não cumpria o meu trabalho com o meu gabinete móvel. Estou cumprindo, estou fazendo. Procuremos levar sessões para o interior. Juntamente com os meus colegas, entramos em uma concordância, fomos com as sessões para o interior. E a gente vê as famílias com necessidade, seu Horácio, de ter acesso à alimentação. Isso, quem nega, tá fechando os olhos para a verdade, e a verdade está aí. Quem anda sabe, quem trabalha conhece e sabe. E a minha proposta é que seja investido mais na agricultura familiar, porque são os pequenos agricultores, com as suas agroindústrias. E quem tiver alguma dúvida pode pesquisar nas minhas redes sociais, meu trabalho, que eu estou com um trabalho em cima das agroindústrias. Que incentive os agricultores a produzir mais comida. Porque se o nosso município produzir mais comida, quando tiver mais uma quantidade maior, o preço vai estar menor e as famílias vão ter mais acesso. Então ajuda o pessoal do interior e também automaticamente o pessoal da cidade vai estar mais próximo de adquirir e comprar seu alimento. Vereador Omar, eu tenho que responder ao senhor, mas eu queria dizer o seguinte para todos que estão aqui presentes, para os ouvintes, para os vereadores, para as mulheres, que eu defendo cotas sim, as raciais, as das mulheres, e que eu não fico em cima do muro, não agrado todos, mas eu tenho meu posicionamento político e defendo sim as cotas. E quando eu falei isso, foi porque vi alguns políticos, ouvi e enxerguei, que maltrataram as mulheres. Isso tem em todo que é lugar. Foram agredidos. E o meu TBT que eu quero é de um ex que está voltando, que todos vão entender. Tenho o meu posicionamento. E é isso aí. Meu muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem todos com Deus. E os nossos colegas que assumiram hoje, sucesso. E gostaria de vê-los novamente. Boa noite a todos.
Convido o presidente Maicon Maurício Lopes para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa. Declaro aberta a ordem do dia, que nós temos que ler o anexo. O senhor poderia ler para nós?
Então temos projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 001, de 5 de agosto de 2022. Altera a redação do inciso 7º e acrescenta o inciso 27 no artigo 14 da Lei Orgânica Municipal. Artigo 1. Altera a redação do inciso 7º do artigo 14 da Lei Municipal, conforme segue. 7º. Fixar por lei os subsídios dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito e da sua forma de reajuste em cada legislatura para o subsequente, observando os limites constitucionais. Artigo 2º. O artigo 14 da Lei Orgânica Municipal passa a conter o inciso 27 com o seguinte texto. 27. Fixar mediante específica o subsídio dos secretários municipais, observando o disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Augusto, RS 05 de agosto. Vanderlei Carpes Martins, vice-prefeito, no cargo de prefeito municipal. Justificativo? Isso aí.
Então, como já foi lido o anexo, está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
O senhor está com a palavra, vereador.
Como foi falado antes pela vereadora Gladys, acredito que projeto dessa relevância, onde foi feito já baixado por 3 vezes, feita a primeira votação, e agora hoje estamos na segunda votação para aprovar ou não esse projeto, eu gostaria de dar a ideia ao vereador Horácio, à vereadora Gladys, que são líder de bancada, hoje presente nessa casa, que eu acredito que os vereadores eles ganharam hoje 2 dias, 3 dias para estarem aqui. E um projeto dessa relevância, eu acredito que deveriam estar os originais, os vereadores de fato, porque outra vez nós estávamos em viagem, juntamente com a vereadora Gladys, vereador Max, e foi votado projetos aqui sem a nossa presença, onde nós não estávamos de mesmo, e assim agora o projeto dessa relevância, que mexe com o salário dos secretários, que mexe com esse tipo de coisa, onde tem os a favor e os contrários, eu gostaria de ver todos os vereadores presentes aqui para votar, para que depois não se esqueçam pela rua, dizendo assim, não fui eu que aprovou, não fui eu que derrubei. Eu não estava presente nesse dia. Então, como eles participaram de toda a tramitação, eu acho que deveriam ser os oficiais que deveriam estar aqui para votar esses projetos. Então, eu deixo uma sugestão aos líderes de bancada que podem pedir pelo artigo 163, e pelo artigo 163 a votação pode ser adiada por uma sessão, se for votar na sessão próxima.
Mais alguém querendo discutir?
Senhor presidente, peço a palavra.
Só um momento. O senhor está com a palavra.
Eu até concordo com a sugestão do nobre colega vereador Omar, só que eu vejo que esse projeto ele passou pelas discussões e teve, já está quase 30 dias. De que data é esse projeto, senhor presidente? Acho que é 2 de setembro, se não me falha a memória. E tramitou nas comissões todas, regimentalmente, teve o tempo hábito para fazer alguma emenda, alguma mudança, né? E aconteceu. E foi, ninguém apresentou, dos novos colegas que estavam presentes aqui e que fizeram parte. Ninguém apresentou uma emenda para haver alguma modificação. E hoje, eu acredito que concordo e sou parceiro, mas eu vejo que já foi a votação na última sessão e, regimentalmente, hoje teria que ter a segunda votação e ser votado. E, principalmente, valorizando os novos vereadores que estão aqui também, que são aptos a votar, e, com certeza, nós, que já tramitou e trabalhamos nesse projeto, podemos votar. Mas também, se algum líder de bancada achar que os vereadores novos que estão não têm conhecimento e talvez não poder votar, eu sou parceiro, mas eu gostaria que fosse votado hoje cumprindo o nosso regimento.
Próximo.
Peço a palavra, presidente.
Está com a palavra.
Como líder de bancada, se eu puder pedir, eu pediria, até porque foi o que eu questionei. Mas se os vereadores que estão assumindo hoje estiverem cientes, quiserem se pronunciar quanto ao projeto que foram recebidos, de que estão de acordo, como o vereador Horácio falou, esse projeto, como é um projeto de emenda, ele não passou por todas as comissões, ele passou pela comissão especial, onde era o vereador César, vereador Omar e vereador Maurício.
Max.
Né? Tivemos 4 sessões, sim, que ficou na casa, só que hoje mesmo a gente teve um parecer da DPM, que chegou hoje, somente hoje, que foi passado para nós, e é onde a gente pode fazer análise de duas formas, como sempre, mas eu também acharia importante, não sei o que os demais, peço que o vereador Max também se pronuncie aí, e se os vereadores que estão assumindo acharem que podem votar, aí a gente pode abrir essa discussão. Vocês sabem, seus colegas sabem o que seria essa emenda à lei orgânica, se vocês estão por dentro, para dizer assim, ah, eu voto favorável ou eu voto contra, não sei, de repente podem se pronunciar aí os colegas.
Max?
Então, inicialmente eu acho que esse projeto teve a tramitação, né, e passou aí as 4 sessões, né. Ninguém dos colegas que hoje estão ausentes aqui colocou algum tipo de emenda. Os demais colegas que se fazem presente hoje aqui, acredito que são sabedores do que se trata esse projeto. É uma mudança na lei orgânica, onde basicamente os agentes, os secretários deixam de ser agentes políticos, passam a ser agentes públicos, para assim poderem obter assim a prefeita poder, assim eles obterem o ganho do 13º, assim como outros encargos que os trabalhistas públicos têm direito. Ele, e bem como foi falado pela vereadora Gladys, hoje veio à nossa casa um parecer da DPM, onde cabe a nós analisarmos e obtermos seu parecer favorável ou negativo. Como diz a vereadora, é de duas vias, né, de duas formas de analisar. Então, eu deixo para os demais se pronunciarem a respeito. Eu já sei a minha colocação, já tenho o meu voto, já participei também dessa comissão que esteve analisando esse projeto no decorrer aí da semana. Se reunimos aqui na Câmara Municipal de Vereadores pela manhã, onde lemos e discutimos aí com os demais vereadores. Seriam essas minhas colocações, presidente.
Mais alguém? Eu peço que a... Na verdade, acho que eu não preciso. Posso, como presidente, dizer que nós temos o artigo 163. Esse artigo 163, ele... Eu vou ler ele aqui. A votação poderá ser adiada pelo prazo máximo de uma sessão ordinária o requerimento de um líder de bancada.
Então, eu, como líder de bancada, presidente, se a senhora acatar, eu peço que deixe para esse projeto só esse, que é da emenda, ser votado na próxima sessão. Os demais podem ir a voto normal, mas esse, como é da emenda...
Só acho que o senhor tem que ter um requerimento.
Eu peço para o jurídico fazer.
Fazer?
Tá. Pode fazer agora.
Comunidade que nos acompanha, plateia, colegas vereadores, nossa colega vereadora, eu estou seguindo o regimento interno e tem esse artigo 163 que dá essa condição para um líder de bancada pedir a prolongamento para mais uma sessão.
Eu posso falar com o líder de bancada, senhor presidente, tenho direito a 1 minuto a mais.
O senhor está com a palavra, vereador.
Eu, como eu disse, eu concordo, né, que seja, se um líder pedir, eu não iria pedir. E esse projeto, para a comunidade que está presente, entender, é um projeto que ontem que vem referente às os valores dos novos funcionários contratados, cargos de confiança, né? Onde que fala nos ordenados, nos salários, né? mas não inclui os agentes políticos, né? Sempre que nós aqui, quando ir fazer os salários para os novos agentes políticos que vêm na próxima legislatura, não se enquadra naquele ali, né? Então, esse é para os funcionários de
secretários,
que são os cargos de confiança do executivo, né? Então, às vezes, a comunidade vai entender que estão fazendo uma lei para aumentar o salário e criar os 13º dos agentes políticos, né? E não é. Então, especificamente, seria para isso, né? Só para deixar mais esclarecido um pouco, né? Mas eu concordo com a nobre colega, como eu coloquei, que tramitou na comissão, na Câmara, por 4 sessões, foi criada uma comissão especial para análise e foi, com certeza, dado o parecer, mas nada impede que fique para a próxima. Concordo.
Eu, como obedecedor da lei, tenho que obedecer, tem essa questão do artigo 163, que tem essa possibilidade. A vereadora já pediu o encaminhamento do requerimento. Já pedi. Então, fica para a próxima sessão, os colegas vereadores. Entendido? Compreendido? Alguma dúvida? Qualquer coisa tem mais para explicar, tá? Então, fica para a próxima semana. Agora eu vou passar a palavra, seguindo a ordem alfabética, para explicações pessoais para os colegas vereadores. Ah, sim.
Ainda ser votado.
Perdão, gente. É que achei que era o último. Obrigado. Então, estamos para a ordem do dia. Vamos começar pela 69. Tu lê para nós, Maurício, por gentileza.
Projeto de lei 069, de 2 de setembro de 2022. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de professor. De justificativo?
Não tem necessidade, porque o projeto já veio com parecer favorável das comissões.
Um professor, 20 horas semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC.
O projeto 69, ele veio com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável e da Comissão de Finanças e Orçamento com o parecer favorável e também da Comissão de Educação, Desporto e Saúde com o parecer favorável. Os favoráveis ao projeto, botar em discussão o projeto? Ninguém querendo discutir o projeto? Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Por unanimidade. 70.
Projeto de lei número 70, de 2 de setembro de 2022. Define situação de excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de monitor de escola. Um monitor de escola com carga horária de 30 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SMEC.
Coloco em votação o projeto 70. Discussão.
Essa palavra, presidente.
O senhor está com a palavra.
Só para ficar bem claro, então, a respeito desses projetos, monitor, professor, esses a gente sabe da importância. Por isso que esses, como já foi discutido bastante, e acredito que nem o vereador nunca vai ser contra. Então, esses não tem problema. Quando eu falei a respeito daquele outro que altera lei orgânica, altera os direitos municipais, já foi debatido várias vezes, nada contra os senhores vereadores que estão aqui nessa casa. Acho que os senhores têm, com certeza. Mas como acredito que não tinha sido passado ainda para vocês, e para que depois nenhum vereador que fez toda a coisa venha dizer não fui eu que votei, ou não fui eu que aprovei, ou não fui eu que neguei, aquele achou interessante pedir isso justamente para que não aconteça depois e ninguém querer tirar o corpo fora de um projeto relevante daquele feitio e daqui a pouco botar até vocês numa saia justa aí de votar um projeto que veio sendo discutido há tempo e vocês estavam mais por fora, né? Mas esses outros aqui é tudo tranquilo, então esses não tem problema nenhum, pode ser votado tranquilamente, porque é tudo necessidade básica do nosso município e com certeza sempre aprovamos todos esses projetos. Obrigado, presidente.
Mais alguém querendo discutir o referido projeto? Ninguém querendo mais discutir o referido projeto, coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Por gentileza, projeto 71.
Projeto de lei número 71, de 2 de setembro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elementos de despesa no PPA, na LDO e abrir crédito adicional especial.
Coloco em discussão o referido projeto. Ninguém? Coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Agora passo a palavra aos vereadores, seguindo a ordem alfabética, para explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. O vereador Maurício quer usar os 3 minutos. O vereador Omar Julocente quer usar os 3 minutos. O vereador Max quer usar os 3 minutos. Vereador.
Peço a palavra, presidente. Então, não só para reiterar, aí não, acabei não me pronunciando ali, queria dar os parabéns à comunidade de São Jacó pelo belíssimo jantar aí que me fiz presente no último final de semana, onde aí serviu um jantar aí para mais de 500 pessoas aí, um ótimo jantar, uma ótima sobremesa, e depois aí um arrasta-pé também bastante alegre. Também queria dar os parabéns aí para o Esporte Clube América, hoje falei nele, não citando que no último final de semana aí o pessoal foi até a cidade de 3 de Maio, onde o Sub-40 aí se classificou na Boa Vista, né? Boa Vista. E o time principal aí acabou ficando nas penalidades aí, mas o pessoal aí levou o nome do América, o nome de Santo Augusto aí, num certame regional aí de grande valia aí para o pessoal que sempre busca o esporte aí como forma de enaltecer aí o nome de Santo Augusto. Seriam essas minhas colocações.
Dando sequência da ordem. Vereador Omar Julocente, 3 minutos, usar o uso da palavra.
Também gostaria de parabenizar da Semana Farroupilha a todos os CTGs aí, o Carreteiro dos Pampas, o Pedro Silva e a todos os outros piquetes aí do município e escolas que fizeram invernadas artísticas, que brilhantemente, depois de toda essa pandemia, fizeram belíssimas danças, belíssimos bailes, belíssimos jantares. Né, onde a comunidade, graças a Deus, pode se fazer presente novamente em bastante número. Né, então, que bom que voltou tudo ao normal. Também mandar um abraço, então, para o seu... Mandar um abraço aí para o pessoal da Santa Rita, que esse fim de semana vai ter ali ajudando ali também. O pessoal se doou, ali, muitos moradores se doaram, colocaram um fogo na sede. A sede está bonita. Que se tem lido, às vezes, a quadra lá atrás, que está também bastante atrasada, e que ficou bonito agora para fazer as festinhas lá que saiu do pessoal ali do nosso bairro. Com certeza que aquele furo agora mudou de cara, dar um parabéns aí e agradecer a todo o pessoal que foi lá e se doou todo sábado e domingo lá, tiraram o seu tempo, do seu fim de semana, para estar junto lá com o Silvio, com a Cleusa. Então, mandar um abraço para todo esse pessoal aí. E um abraço para todos os gaúchos. Então, aí, pelo dia do gaúcho, estamos passando setembro, chegando no fim do ano. E olha o seu presidente. Obrigado.
Dando sequência à ordem alfabética, o Éder Santos de Souza. Explicações pessoais, o senhor pode usar 3 minutos.
Também queria colocar e agradecer o CTG Carreteiros Pombo pela grande festa e o CTG Pombo Silva. E o, como o Max falou, América, que é um time que luta e sempre está lutando, que sempre, quando faz lá as suas festas, sempre o povo é bem recebido. Obrigado, presidente.
Dando sequência na ordem alfabética, a vereadora Daniele Nascimento Carpes Juliane gostaria de usar os 3 minutos, explicações pessoais, fazer um agradecimento. Destaca a palavra. 3 minutos, a senhora pode falar.
Aproveito, então, esse momento. Gostaria de somente mandar um abraço para o pessoal lá do nosso bairro, o bairro São Francisco. O pessoal está sempre nos apoiando e são nossos amigos, queridos. E agradecer também o momento, né? Agradecer a oportunidade, agradecer o partido também. E foi uma enorme satisfação estar aqui. Obrigada pela atenção de todos, pelo respeito, pela cordialidade. Era isso. Obrigada.
Seguindo a sequência, vereadora Gladys. Vereador Horácio.
Senhor presidente, também eu quero fazer algumas considerações e me associar às colocações e os parabéns do vereador Maico, do Omar, referente aos eventos que aconteceu em nosso município durante a semana Farroupilha, CTG Carteira dos Pampas, CTG Pompilho Silva, o América com o campeonato de baixa que aconteceu, tradicionalmente sempre sai o Grenal, e dizer para a comunidade que foi uma semana muito atípica, muito gaúcha aqui em nosso município, e também convidá-los para um almoço que se realiza na comunidade de Santo Antônio, lá no AESA, no domingo. Quem pudesse fazer presente, serão bem-vindos lá, em nome do presidente do Chico, que é o Francisco Tonelli. E também na sexta-feira, dia 30, temos o América, com um grande evento aqui, o América, Rádio Pérola, o CTG Carteira dos Pampa, nesse grande evento que acontece lá no Parque do Sindicato Rural, que é um bailão também, com a presença do Baitaca fazendo seus shows. Então, eu quero deixar esse convite a todos que puderem fazer presente. Muito obrigado, presidente.
Dando a sequência, convido o vereador Cláudio Miro da Silva Pereira. Lades, peço que tu assuma os trabalhos para eu fazer uma fala bem rápido.
Assuma os trabalhos para que o vereador Maicon Lopes se manifeste.
Quero somente desejar aos colegas que estiveram aqui hoje, o Poder Legislativo sempre traz as portas abertas para receber vocês, tanto como suplente como os vereadores. Deixar dito para vocês que toda ideia, toda crítica, sugestão, estou aberto a ouvir vocês e para nós futuramente podermos até trabalhar um projeto junto, elaborar, ajudar. E toda a equipe do Poder Legislativo está à disposição de vocês para nós fazer o melhor por Santo Augusto. Agradecer a comunidade que esteve aqui presente. Hoje uma presença de bastante mulheres, as mulheres que são a maioria da nossa sociedade. A presença de jovens, crianças. Espero que senhores e senhoritas possam voltar para deixar nós alegres e motivados a desempenhar nossas obrigações de legislador. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Maicon Lopes.
Reassumo os trabalhos da mesa, nada mais em tratar em nome de Deus. Finalizo a presente sessão e fiquem os senhores e senhoras, vereadora e vereadores, convocados para a 31ª sessão ordinária, que é do ano de 2022, realizar-se no dia 13 de outubro do ano 2022, às 19h30. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.